Senhor presidente, amanhã o presidente Lula vai prestar um novo depoimento ao juiz Sérgio Moro. Eu fico pensando sempre em todo esse processo. Por que tanto ódio do presidente Lula? Uma perseguição há mais de 3 anos. Uma perseguição implacável. Devassaram sua vida, de sua família. Eu acompanhei a morte da dona Marisa. Eu estou convencido que a dona Marisa morreu porque não aguentou toda essa pressão. A exposição dos seus filhos. Eu lembro daquela divulgação da conversa do presidente Lula com a presidenta Dilma, quando a presidenta Dilma escolheu Lula para ser ministro da Casa Civil, uma divulgação ilegal feita pelo juiz Sérgio Moro. Mas eu vi muito mais. Eu vi na Rede Globo de televisão conversas de dona Marisa com seus filhos, com sua nora, uma exposição pessoal da vida do presidente Lula. Por que tanto ódio com o presidente Lula? É porque, na verdade, eles têm medo da força do presidente Lula com o povo brasileiro, da relação do povo brasileiro com o presidente Lula. Eu tive agora nas caravanas do Nordeste. Eu via o olhar de confiança, os olhos marejados, o abraço forte. Eu andei pelo Nordeste. O presidente ia de uma cidade para outra, no meio do caminho, as pessoas paravam, porque queriam ver Lula, queriam falar com Lula. Queriam apertar a mão do Lula. Sabe por que essa perseguição? É porque deram um golpe nesse país para retirar direito de trabalhadores, para retirar conquistas históricas dos trabalhadores, e eles diziam que iam dar o golpe se saísse a Dilma, a economia ia melhorar, tudo ia melhorar, e nada melhorou. Só piorou para o povo. E agora é um golpe continuado. É tentar afastar o presidente Lula, de todas as formas. Eles querem eleições de cartas marcadas. É uma eleição que não tem o representante de um lado, o representante dos trabalhadores, do povo brasileiro. Esse não pode participar. E é uma caçada enlouquecida, promovida por um sistema judicial partidarizado. Essa semana saiu mais uma denúncia contra o presidente Lula. E o que saiu? Sai lá na Rede Globo de televisão, na sua campanha, na sua cruzada contra o Lula, uma denúncia contra o presidente Lula. Sabe em cima de que denunciar o presidente Lula? Pasmem. Benefícios tributários do setor automotivo feitos para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para a região Norte do país, que era defendido por todo mundo aqui, porque diziam Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem que crescer, tem que ter indústria automobilística. Esses benefícios tributários foram responsáveis por a criação de 13% dos empregos na indústria automobilística no Nordeste. 10% das exportações de automóveis saíram de lá. Agora, o mais grave é o seguinte, essa medida provisória foi aprovada por unanimidade, por deputados e senadores. Mais grave ainda, você que está me escutando em casa não vai acreditar. Sabe quem editou essa medida provisória? Fernando Henrique Cardoso. E ela foi sendo renovada. O Lula apenas renovou. Mas não, é uma perseguição, vale tudo. Contra o Lula. Você sabe que teve uma cena nesse processo extremamente interessante. O delegado desse caso foi, no ano passado, na Câmara dos Deputados. E o deputado Paulo Pimenta fez perguntas completamente embaraçosas para o delegado, que teve que reconhecer. Eu quero ler um pequeno trecho aqui para vocês entenderem o grau de seletividade dessa justiça. Não dá para aceitar isso como normal. Pois bem, o deputado Paulo Pimenta pergunta para o delegado, que tinha feito discurso na véspera falando do Lula, dessa medida provisória, de benefícios tributários. Eles estão criminalizando a política. Aí o Paulo Pimenta fez a primeira pergunta para o delegado. Disse: Vossa Senhoria sabe que a medida provisória número 471 de 2009 foi uma renovação de benefícios? Sabe quem foi o presidente que editou a medida provisória original? Aí o delegado olha e diz o seguinte: a medida provisória original foi convertida em lei em 97. As duas legislações de 97 e 99, aí diz ele, então foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí pergunta o deputado Paulo Pimenta: Vossa Senhoria chamou o presidente Fernando Henrique Cardoso para explicar, como autoridade da época, o porquê de haverem sido editadas e a importância das medidas provisórias? Aí o senhor Marlon diz: não, o método da medida provisória é político. Aí o deputado Paulo Pimenta pergunta de novo. Volto a perguntar. Não entendeu que era importante chamar quem editou a medida provisória original? Aí ele disse: não. Ele reconheceu que não chamou Fernando Henrique Cardoso, depois disse que não passou pela cabeça dele. E o deputado Paulo Pimenta continua: Vossa Excelência sabe se alguma empresa do setor automobilístico que foi beneficiada com a medida provisória original contribuiu com recursos para a criação do Instituto Fernando Henrique Cardoso? Aí ele respondia: não. Ajudaram na campanha do PSDB? Não. E o que nos chama a atenção, e o deputado Paulo Pimenta conclui de forma muito clara aqui agora, dizendo assim: por que o presidente Lula, que reeditou a medida provisória, deve ser ouvido para se saber se ele tem alguma informação, para se saber que interesse o levaram a renovar essa medida provisória, e quem a editou originalmente não deve ser ouvido? Puxa, é de uma seletividade impressionante. Agora, é um escândalo. Estava conversando com senadores do Nordeste, com governadores do Nordeste, e todos eles falaram dessa luta, porque isso aqui foi muito importante para estados importantes como a Bahia. A Bahia, se eu não me engano, levou a Ford, que saiu do Rio Grande do Sul. Pernambuco, a Fiat. Foi uma luta do Nordeste. Agora, até isso, eu chamo a atenção dos senhores. Presidente Lula, entenda, presidente Lula, e Vossa Excelência sabe disso, eu sempre, quando converso com o presidente Lula, eu sei que não é fácil para ele, mas eu digo sempre para ele uma coisa: presidente, olha, o povo brasileiro precisa do senhor, presidente. O povo do Brasil precisa do senhor, da sua liderança. E eles te atacam, presidente, porque eles sabem que enquanto tiver Lula com essa força no meio do povo, eles vão estar inseguros. Eles não vão conseguir retirar todos os direitos do trabalhador, porque o povo está percebendo o que está acontecendo. E a reação do povo hoje, infelizmente, porque eu queria que houvesse grandes mobilizações, é uma reação mais silenciosa. E ele está mostrando o descontentamento dele, dizendo: olha, lá no passado o Lula fez diferente. O Lula fez inclusão social, o Lula tirou 32 milhões de brasileiros da miséria, o Lula fez ascensão social de 40 milhões de brasileiros, uma grande mobilidade social. O Lula fez construir universidades, o filho do trabalhador, a juventude negra, pôde entrar novamente nas universidades. Então ele olha para o passado e diz o seguinte: o presidente Lula é a esperança, é a esperança. Eu vi a primeira sentença do juiz Sérgio Moro, sem provas alguma. Ficou claro, para quem estudou o processo, que aquele triplex não era do presidente Lula, era da OAS, estava na Caixa Econômica Federal. Não se comprovou qual a ligação com corrupção, com qual obra, com o que foi feito, em nada. É de uma fragilidade impressionante. Esse livro, assinado por mais de 100 juristas no Brasil, que está repercutindo internacionalmente, porque no mundo do direito é um escândalo aquela condenação do presidente Lula. Quem vê aquilo não acredita no que aconteceu, no que está acontecendo. E eu vi agora a questão do Palocci, do depoimento do Palocci que eles tentaram dar, como se fosse a grande novidade que incriminaria o presidente Lula. Primeiro, eu devo dizer, pareceu muito o depoimento de Elcídio Amaral, que, inclusive, um procurador aqui do Distrito Federal, Ivan Cláudio Max, arquivou aquele processo contra o presidente Lula e falou abertamente numa crítica à delação do Deucídio, porque o Deucídio não falava nada, não tinha prova sobre nada, era só de ouvir dizer. O Palocci ali, a gente via claramente, estava querendo agradar procuradores e juízes porque quer delação, porque quer sair da cadeia. Né? E falava o seguinte: olha, eu ouvi dizer de uma reunião. Eu pergunto, onde estão as provas nesse país em que tem prova para tudo que é lado? A gente viu agora 51 milhões de reais do GEDEL. A gente viu o Rodrigo Rocha Loures, a mando do Temer, pegando mala de dinheiro. Tudo monitorado pela Polícia Federal. Teve o caso do Aécio, do primo do Aécio, também monitorado pela Polícia Federal. E o Lula? Quer dizer que o Palocci fala, não tem uma prova do Lula? Aí a bala de prata no Lula? Eu quero falar da estranheza do momento, inclusive. Porque veja bem, o depoimento do Palocci cai com uma luva, logo depois da caravana, que foi um sucesso no Nordeste, e antes do novo depoimento do Lula, que vai ser amanhã. Eu quero desejar força ao presidente Lula nesse novo depoimento. Mas cai também no momento em que a PGR está numa situação muito complicada, porque a participação desse procurador-geral, que não era um procurador qualquer, esse cara teve à frente, era o principal cara da Lava Jato, o Marcelo Miller, nesse envolvimento lá com o Joesley antes. A procuradoria tinha que trazer explicações ao público. Havia outro setor da procuradoria que sabia daquelas tratativas? Ou não? Então, nesse momento, eles fazem o depoimento do senador, do Antônio Palocci. Nesse momento também, eles, em que o Sérgio Moro está complicado. Nesse momento que o Sérgio Moro está complicado, porque é no mínimo estranho, senhores. É no mínimo estranho. Eu pedi só um segundo. É no mínimo estranho. A denúncia desse advogado, Tacla Duran, que está na Espanha, que era, segundo falam, lavagem de dinheiro do Odebrecht, falando que o padrinho do casamento do Sérgio Moro, um advogado sul-coloto, fez uma proposta de diminuição da multa de 15 milhões de dólares para 5 milhões de dólares. Exigia e pedia 5 milhões de dólares em propina. Então, nesse momento que tem uma situação embaraçosa para o Moro, para a PGR, aí vem novamente o depoimento do Palocci, porque aqui no Brasil virou uma coisa. Os suspeitos de sempre. Momento de crise, vamos atrás dos suspeitos de sempre. Vamos atrás do PT, vamos atrás de Lula. Porque aí a gente desvia o foco. Porque a imprensa vai dar apenas à Rede Globo o ataque ao PT, o ataque a Lula. Presidente Lula, eu desejo muita força ao senhor. Quero estar com o senhor lá amanhã em Curitiba dando força, com muita gente que vai te abraçar lá. Saiba, presidente Lula, que a sua luta não é uma luta pessoal. É uma luta desse povo trabalhador aqui. Eu disse, desde aquele período do golpe que foi dado nesse país, que o objetivo era atacar os trabalhadores, era reduzir salários. Eles deram o golpe. Depois aprovaram a emenda constitucional 95 do teto dos gastos. E eu queria só, inclusive, aqui naquele debate daquela emenda constitucional 95, eu ficava impressionado porque tinha muita gente que subia aqui para dizer que, aprovado aquela emenda constitucional, a educação não ia perder recursos. Não ia se cortar recursos de investimentos públicos. Eu encerro dizendo isso, presidente. Presidente Lula, olha o orçamento de 2018. Olha o orçamento em 2018. Internet, meu. Olha o orçamento em 2018. Eu tô sendo...
Vamos garantir a palavra do senador Lindo.
Eu vou colocar esse meu pronunciamento na internet. Eu sou esse pronunciamento aqui, ainda bem que nós temos redes sociais. Não estou preocupado em sair na mídia, nessa Rede Globo. Não. Eu estou aqui e a gente sabe que a gente se comunica com esse nosso povo pelas redes sociais. O problema é que os senhores têm que responder uma coisa. Você sabe como é que está o orçamento de 2018? Senadora Rose, esse ano, no Sistema Único de Assistência Social, esse ano tem 2 bilhões e 300 milhões para o SUAS. Aqui abrigo de idoso, abrigo de crianças, os CRAs. Sabe para quanto vai de orçamento no próximo ano? 67 milhões. Um corte de 97%. As pessoas que recebem Bolsa Família, benefício de prestação continuada, são atendidas aqui. Bolsa Família, já retiraram 1 milhão e 200 mil pessoas depois que o tema entrou. E vão chegar esse ano a 2 milhões. E a pobreza, são 3 milhões e meio a mais de pobres no país, esse ano, só esse ano. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Mas vamos lá, orçamento 2018. Os senhores que diziam que a emenda constitucional 95 do teto dos gastos não ia significar cortes. Esse foi o debate aqui. Sabe como é que está o orçamento de ciência e tecnologia? Que era 5 bi 800 em 2015, esse ano está 3 bi 200. Os centros de pesquisa estão fechando. Os laboratórios estão parados. Sabe quanto eles botaram para o próximo ano? 1 bi 300. Uma redução de 58%. Vamos mais, segurança pública. Você que está em casa, não está vendo aumento da violência no seu estado, na sua cidade? Pois bem, o governo Temer reduz recursos de segurança pública de 2 bilhões e 70 milhões para 956 milhões, redução de 56%. Governo Temer, orçamento 2018. Isso aqui não é invenção minha, é orçamento de 2018. Vamos mais, porque são tantos números. Educação, porque eles diziam aqui que aquela emenda constitucional não ia mexer na educação. Sabe quanto se investia em 2015 em educação superior? 13 bi. Sabe quanto se investiu esse ano, senadora Rose? 8 bi e 700. As universidades federais estão quase fechando. Problema de manutenção, uma crise do tamanho do mundo. 8 bi 700. Sabe quanto eles vão colocar próximo ano? 5 bi 900. Vão parar as universidades. Mas vamos lá, educação básica, programas voluntários. Em 2015 era 7 bi 400. Esse ano 6 bi e 100. Eles cortam 42%. Vai para 3 bi e 500. Educação tecnológica. Porque existiam 140 escolas técnicas no governo do presidente, antes do presidente Lula assumir. Antes do presidente Lula assumir. Ele fez, sabe quantas? Mais que triplicou. Hoje são 421 escolas técnicas. Em 2015, o investimento era de 7 bi 900. Agora estão gastando 3 bi 700 e eles vão cortar para 2 bi e 800. É corte em tudo que é lado. Corte de investimentos PAC. PAC chegou a 67 bilhões em 2015. Está agora 36 bi. O Brasil nunca teve tão pouco investimento público como agora. Inclusive, investimento público e privado cai de 21,5 para 15,5. E aí, sabe o que faz o governo? Esse ano é 36 bi de investimentos do PAC. Cai para 1 bi e 900, uma redução de 95%. Isso aqui é destruição da educação, da saúde. Em especial, o que eles estão fazendo aqui é retirando os pobres do orçamento. Nesse governo, só há espaço para negociata para compra de parlamentares. São mais de 20 bi. Mais de 20 bi. Só de anistia de latifundiário que devia a Previdência, Porque eles querem apertar na Previdência para o trabalhador, para quem ganha o salário mínimo. Eles querem aumentar a idade para 65 anos. Temer que se aposentou com 55. Quer aposentar todo mundo com 65. Agora eles dão anistia para a bancada ruralista, para os latifundiários de 10 bi. Estão negociando e vai ser votado aqui uma medida provisória do Refis. Ah, o buraco é de mais de 30 bi. É a bolsa sonegação para banqueiro e para grande empresário. Então é isso aqui que tem que ser discutido. Eu vou dar o último exemplo do orçamento 2018. Segurança alimentar e nutricional. Gente, a redução é de 92%. De 1,91 bilhão que tinha, cai para 119 milhões. É um estrago muito grande. Esse debate eu vou fazer aqui no plenário, com os senadores, sobre o orçamento de 2018. A senadora Rosa tem muita experiência, foi relatora do orçamento do ano passado, foi presidente da comissão de orçamento do ano passado. Mas, senadora Rose, o orçamento foi apresentado no final, na semana passada. É impressionante e é de chocar. É um escândalo que está aparecendo na peça orçamentária, que reflete as prioridades do governo. E é por isso, senador Medeiros, Vossa Excelência foi tão generoso com a senadora Ana Amélia, com o senador Magno Malta. Eu pediria só mais 2 minutos para concluir. Não, mas quem está presidindo aqui, eu vou concluir. Só tem nós três aqui. Eu queria, por isso, voltar novamente a me dirigir ao presidente Lula. Presidente, o golpe foi por isso aqui. Pecado do senhor foi ter olhado para os mais pobres, foi ter feito inclusão social, foi ter dito, olha, não, tem que haver aqui distribuição de renda. Nós temos que olhar para a juventude, porque você sabe que universidades públicas, o presidente Lula criou 18, mas em campos universitários nós tínhamos 142, ele criou 170 e tantos, ele é a presidenta Dilma. Então, houve uma transformação, presidente, nesse país. E eu, infelizmente, porque eu queria sinceramente acreditar que existissem outras pessoas que pudessem pegar a presidência da República e tirar o país dessa situação. Mas, infelizmente, eu olho para os lados, só vejo o senhor, presidente. Por isso, o senhor tem que ter força para enfrentar essa perseguição, porque o povo está ficando do seu lado, o povo está vendo o que está acontecendo. O povo do Nordeste, que conseguiu emprego, que conseguiu mudar a sua vida, está vendo a retirada de direitos. E é por isso que ele olha para você. Então, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que eu tenho certeza que amanhã, no seu depoimento, o senhor vai mostrar para o Brasil mais uma vez a sua coerência, a sua inocência em todo esse processo. O senhor é vítima, presidente Lula. O senhor é vítima de uma perseguição infame. Não tenha dúvida, presidente Lula, na história, o senhor já está absolvido pelo povo e pela história desse país. As pessoas vão olhar para esse momento no passado e dizer: que perseguição infame, que perseguição antidemocrática, que jogo de cartas marcadas em que o processo são meras formalidades, processo sem prova. Eu tenho convicção e tenho muita confiança nesse povo brasileiro. Nós vamos, mais rápido do que se imagina, derrotar esse golpe, porque esse golpe já está desmoralizado. Quem foram os grandes arquitetos do golpe? Eduardo Cunha, que está preso. Temer, desmoralizado. Aécio Neves. Foi esse povo. E é esse povo que está acabando com o Sistema Único de Assistência Social. Porque não tem compromisso. Eles pouco estão se lixando do Brasil estar voltando ao mapa da fome. É uma turma com a cabeça escravocrata. Nós tivemos 300 anos de escravidão nesse país. Fomos o último país do mundo a libertar os escravos. Fomos o país que mais teve escravos em quantidade. Mas a cabeça escravocrata está presente ainda. Esse golpe é porque tem uma elite, uma classe média alta desse país que, infelizmente, não aceita que porteiro, empregada doméstica, trabalhador, frequente aeroportos. que não aceitam abrir mão das vagas dos seus cursos nas universidades para essa juventude cheia de vida, cheia de vontade, essa juventude negra, os filhos dos trabalhadores. E isso ninguém pode tirar da gente. Ninguém pode tirar. É por isso que eu tenho uma convicção, e eu encerro. Nós vamos voltar, porque as pessoas percebem que o país tem que retomar o seu trilho do crescimento econômico. Defender Lula, encerro dizendo isso, é defender a democracia brasileira, porque eles querem transformar as eleições num jogo de cartas marcadas. Defender Lula é defender o povo pobre, o povo trabalhador. A gente lembra que antes de Lula assumir, morria uma criança a cada 5 minutos no Brasil, de fome e desnutrição. Então, defender Lula é defender o povo trabalhador. Por fim, defender Lula é defender o Brasil. Porque estão entregando tudo, o nosso pré-sal, a Eletrobras, Casa da Moeda, querem vender terras aos estrangeiros. E nós acreditamos no Brasil, num Brasil grande, num Brasil reconhecido internacionalmente, como já foi. Então, presidente Lula, força! O povo brasileiro está contigo. Nós estamos contigo. E amanhã em Curitiba, eu encerro dizendo isso, senador Medeiros. Precisa 11 minutos, estou encerrando. Eu encerro dizendo isso, presidente. Amanhã em Curitiba é o seu dia. Você vai olhar novamente para esse povo. E para além das questões jurídicas, né? Porque, sinceramente, esse juiz Sérgio Moro não vale nada o que o senhor disser para ele. Ele aí já lhe condenou. Na cabeça dele não tem saída, é a condenação. Mas é um momento importante para você olhar para esse povo brasileiro, mostrar a sua força, a sua altivez, porque o povo brasileiro vai estar te assistindo, presidente Lula, e vai estar torcendo pelo senhor. O presidente que foi o maior estadista de toda a história do país e que eu tenho certeza, nós haveremos de derrotar esse golpe. E o senhor há de voltar, como voltou Getúlio, nos braços do povo, para governar esse país e para tirar o país dessa crise econômica que está levando desemprego e destruição para o Brasil e para as pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres. Viva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva!